Querido pastor Eliel do Carmo, o texto que nós mencionamos, objeto de muitas mensagens, de muitas pregações, cuida da história do rei Davi, quando chegou na cidade de Ziclague, que tinha sido invadida pelos amalequitas. E quando ele chega, ele vê a cidade queimada a fogo, as mulheres foram levadas cativas, todos que nelas estavam, pequenos, grandes, foram levados. Ele chega com seus homens, vê a cidade queimada, fica apavorado. Então o povo começou a chorar, choraram, até não ter mais força para chorar. Aí ele percebe que as Ainoã e a Jezreelita e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita, também não estavam, aquelas mulheres dele. Davi se angustia de tal maneira que o povo queria até apedrejar Davi, porque o povo estava amargurado, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas. Mas o texto, quando a gente lê lá no versículo 6, diz que todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. E lá no versículo 7, ele chama Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, e diz assim: traze-me aqui o éfode, porque eu quero consultar o Senhor. Aí quando Abiatar trouxe o éfode a Davi, ele consultou o Senhor e fez a seguinte pergunta ao Senhor: perseguiria eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele fez duas perguntas. Eu vou alcançar essa tropa, Senhor? Eu devo persegui-la? Aí o Senhor disse para ele assim: persegue-a, porque de certo alcançarás. Aí Deus acrescenta: e ainda libertarás. Aí Davi pegou seus 600 homens, partiu para a luta. Mas quando chega em um determinado lugar, encontra com o egípcio, que estava muito cansado, estava realmente numa situação muito difícil, estava faminto, todo maltrapilho. Davi dá pão, ele come, deu água, ele bebe, e dá massa de figos, cacho de passas. O homem revive e ele pergunta, que havia 3 dias e 3 noites que ele não comia nada. Então Davi fala para ele assim: ó, você é da onde, meu filho? Ah, eu sou egípcio, sou servo daquele homem amalequita, meu senhor me deixou porque eu adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, do lado de Judá, e pusemos fogo a Ziclague. Aí Davi, opa, você colocou fogo aqui também, participou? Ah, você poderias então guiar-me aonde está a sua tropa? Ele disse assim: senhor, eu só vou se o senhor jurar que não vai me matar, porque eu vou ter que entregar o meu senhor ao senhor, e eu vou te guiar. Aí Davi foi, mas no meio do caminho, né, teve 200 que estavam muito cansados e não foram, e Davi foi lutar. E diz a Bíblia que Davi lutou até o dia seguinte, até o crepúsculo do dia seguinte, e nenhum deles escapou, só 400 moços que montaram no camelo e conseguiram fugir. Davi então recuperou tudo, nada ficou na mão dos amalequitas. Esta é uma grande lição para a gente compreender quem é ou como é o homem segundo o coração de Deus. Como é que a gente reconhece esse homem valendo-se deste texto? E eu queria trazer isso para vocês. O homem segundo o coração de Deus, ele reconhece o ministério dos outros. Pois Davi, mesmo sendo líder de um grupo de 600 homens e já tendo sido ungido rei sobre Israel, ele reconhece o ministério de Abiatar, o sacerdote, e roga-lhe que lhe traga o éfode para consultar o Senhor. Se você conhece alguém que não reconhece o ministério do outro, se preocupa, porque o homem segundo o coração de Deus, ele reconhece o ministério dos outros. Segunda razão: o homem segundo o coração de Deus sempre busca a direção de Deus. Ou seja, ele não pegou a espada, seu senhor, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Não, peraí, chama Abiatar, vem cá, vamos consultar o Senhor. Senhor, eu devo perseguir esta tropa? Senhor, eu vou alcançar esta tropa? O homem segundo o coração de Deus sempre busca a direção de Deus, até mesmo para enfrentar seus inimigos. E nunca age por impulso, por ódio, por raiva, por ira, por revolta, por vingança ou qualquer sentimento reprovável, até mesmo sentimentos pueris ou infantis. Um homem segundo o coração de Deus, até para enfrentar os seus inimigos, ele vai dizer e perguntar ao Senhor o que deve fazer. Conhece alguém assim? Esse é um homem segundo o coração de Deus. Conhece alguém que age com raiva, com ódio? Opa, está na hora da gente rever os nossos conceitos. Terceiro lugar, o homem segundo o coração de Deus consulta a Deus se deve perseguir o inimigo e se o alcançará. Pois mesmo extremamente cansado, sabe que encontra forças em Deus para reconquistar o que lhe foi tomado. Pois ele mesmo diz no Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. Em quarto lugar, o homem segundo o coração de Deus, ele quererá sempre que Deus lhe mostre o caminho certo para ir na direção diametralmente oposta ao seu pensamento, ao seu desejo, ao seu coração, à sua imaginação. O homem segundo o coração de Deus, ele quer que Deus lhe mostre o caminho certo. Ele não vai por impulso, ele não vai também pela direção dele. Porque Deus sabe que a gente só alcança a vitória quando a gente vai na direção do Senhor. Ele então vai na direção do Senhor e ele vai lutar com confiança. E essa confiança e essa direção certa resultará em vitória. Porque o Salmo 17, 15 diz assim: dirijo os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Sabe por que muitos crentes, muitos líderes estão vacilando nas suas pegadas? Porque não estão buscando a direção certa e contrariando a sua própria direção. Porque tem que contrariar a nossa própria direção para ir na direção de Deus. E às vezes Deus nos manda para o deserto, Deus nos manda para o calabouço, Deus nos manda para a fornalha, Deus nos manda para a cova dos leões. Nós não quereremos estar em um desses lugares. Mas imagine os senhores, se Deus manda três homens leais e fiéis para a fornalha, a gente vai dizer, que Deus é esse que me tira de uma situação confortável e me coloca dentro de uma fornalha? É porque ele queria revelar o quarto homem. Se aqueles três jovens não tivessem sido lançados dentro da fornalha, o quarto homem não seria revelado. Hoje, se a gente prega sobre o quarto homem, se a gente realça o quarto homem, se a gente fala sobre o quarto homem, agradeça in memoriam a Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque se não for a eles, nós não saberíamos nem que o quarto homem existia. Então, querido, em quinto lugar, o homem segundo o coração de Deus é aquele que obtém uma resposta do Eterno, além do seu pedido inicial. Porque, olha só, Davi pergunta, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Deus sempre tem uma resposta a mais do que você pede. Ah, que texto lindo é Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus responde para ele: claro, Davi, você vai perseguir sim. Você vai sim. Você vai perseguir essa tropa. Você vai alcançá-la sim. Mas olha, eu vou dizer uma terceira coisa que você não me pediu. Vou te dar uma terceira coisa que você não me pediu. Eu vou te dar vitória. Sim. Mas não apenas persegui-los, mas você vai libertar os cativos. Olha que coisa linda! O homem segundo o coração de Deus recebe as respostas além de suas petições. Em sexto lugar, o homem segundo o coração de Deus não fica apenas chorando o leite derramado, as perdas sofridas, o prejuízo realizado, mas se propõe a recomeçar, a reconstruir, a reconquistar tudo que perdeu, não se importando por quanto tempo a luta vai durar, se uma hora ou se até ao crepúsculo do dia seguinte. Pois a Bíblia diz, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, não está dizendo que deve, mas pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 30, versículo 5. Davi não fica chorando. Um homem segundo o coração de Deus não vai ficar chorando porque o ministério deu problema. Um homem segundo o coração de Deus não vai ficar chorando porque o casamento está com problema. Um homem segundo o coração de Deus não vai ficar chorando porque os filhos estão dando problema. O homem segundo o coração de Deus vai agir, vai tomar atitude, vai em busca, vai reconstruir o pouco que resta ao invés de destruir o que falta. Vai recomeçar, ao invés de achar que tem que jogar a toalha, tem que encerrar, não quero mais saber de ser pastor. Ei, meu irmão, pastor, que isso? Deus está dizendo para você, recomece tudo, ainda que seja do zero, porque queimaram todas e Ziclague, não sobrou nada. Davi recomeçou do zero, mas ele reconstruiu, ele reconquistou. Tudo que se perdera fora reconquistado. Deus é poderoso para fazer isso. Seja um homem segundo o coração de Deus, mas em sétimo lugar, o homem segundo o coração de Deus, ele não entrega os pontos. Ainda que o inimigo e as dificuldades que se lhe apresentem sejam mais fortes, mais estruturados, mais numerosos, ele sabe que o inimigo está estruturado, é forte, mas ele sabe que o Senhor não é apenas o Deus das montanhas, mas também o Deus dos vales. Primeiro de Reis 20 e 28. Ele tinha essa experiência porque o seu amigo Jonatas contou para ele, lá em 1 Samuel 14:6, ao moço que levava a arma. Eu acredito que quando eles conversavam, que Jonatas deve ter dito para Davi: Davi, uma vez eu fui lá passar a guarnição dos fariseus, dos filisteus, dos incircuncisos, e ele falou da experiência que ele disse para o moço. Ele disse para o moço assim: vem, passemos a guarnição destes circuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Com poucos, você pode reconstruir tudo com poucos. São poucos obreiros, não tem problema, recomece, vá à luta, não pare, porque o homem segundo o coração de Deus não entrega os pontos, ainda que o inimigo e as dificuldades que lhe apresente sejam mais fortes e mais estruturadas. Queria dizer para você nesta noite, meu querido irmão, é tempo de trazer tudo de volta. Tudo que nos foi tomado pelo inimigo. Pois diz os versos 18, assim Davi salvou tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. Ninguém lhes faltou, versículo 19. Desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, também os despojos. Até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo, Davi tornou a trazer. É tempo da gente trazer de volta. Também tomou Davi, olha só, também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nos adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Homem de Deus, mulher de Deus, não é tempo de se lastimar. É tempo de consultar ao Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, não é tempo de chorar. É tempo de agir com razão. Homem de Deus, mulher de Deus, não é tempo de atirar pedras. É tempo de guardar pedras. Não adianta ninguém querer jogar pedra, dizendo: ah, eu fiz, estou assim por causa de fulano, por causa de Beltrano. Ajunte pedras. Homem de Deus, mulher de Deus, não é tempo de ficar observando a desgraça, é tempo de reconquistar as perdas. Homem de Deus, mulher de Deus, não é tempo de ver fumaça, como se indicando que tudo foi destruído, é tempo de reacender o fogo. Está na hora da gente reacender o fogo que for apagado pelos amalequitas da nossa vida espiritual. Homem de Deus, mulher de Deus, não é tempo de chorar até perder as forças. Não é tempo de chorar até perder as forças. É tempo de se fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E você vai ver que você é um homem segundo o coração de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, não é tempo de levar o que não tem. É tempo de trazer de volta tudo o que é seu. Ei, em nome de Jesus, vai buscar seu filho. Vai buscá-lo das mãos dos amalequitas. Vai buscar seus direitos, ainda que tenha que usar os meios judiciais, mas vai buscá-lo. O direito é seu. Querido, vai buscar sua esposa que saiu de casa, Vá em busca dela. Não deixa ela ficar na mão dos amalequitas. Meu irmão, minha irmã, vai buscar o seu irmão que se desviou, que se afastou do caminho do Senhor. Vai lá buscar. É tempo de trazer de volta. Ei, vai buscar sua família e traz de volta tudo, 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 tudo que é teu. Pois o diabo não tem direito de ficar com aquilo que o Senhor lhe deu. Porque foi o Senhor que lhe deu. E você vai retomar tudo. Eu profetizo na autoridade, no poder do nome de Jesus de Nazaré, que você vai se levantar nesta noite, vai se apresentar ao Senhor e vai perguntar a Ele: Senhor, eu devo ir lá buscar o que é meu? E o Senhor já está te dando a resposta: sim. Você vai buscar o que é teu e vai reconquistar tudo e vai levantar essa cabeça e vai dar um culto em ações de graças e vai dizer: o Senhor cumpriu a sua palavra na minha vida. É tempo de trazer de volta e não tempo de chorar as perdas. É tempo da gente reconquistar aquilo que o inimigo destruiu, ainda que restem apenas fumaça, mas Deus vai reacender o fogo. As chamas não poderão ser apagadas pelos amalequitas da vida espiritual que atacam a gente. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não é tempo mais de ficar chorando. É tempo de levantar e enxugar as lágrimas. Pegar o lenço, enxugar as lágrimas. E tomar uma atitude. É tempo da gente se fortalecer. Vá no Senhor. Vá reconquistar o que perdeu. Não é tempo de você levar ou deixar levar até aquilo que você tem. É tempo de você trazer de volta tudo o que é seu. E não estou falando isso por conhecimento. Não estou falando isso por experimento. Estou falando isso porque está escrito isso na palavra do Senhor. Estou falando isso porque é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está sendo agora contextualizada. O Davi é você, querida. O Davi é você, querido. E é exatamente nesse momento da sua vida em que você se sente assim, como se a sua Ziklag estivesse totalmente destruída. Seus sonhos, seus desejos, seu ministério, suas aspirações, parece que tudo desabou. E você só vê fumaça e fogo apagando. Mas Deus, nesta noite, está trazendo essa palavra de vida para você. Em nome de Jesus, creia nisso. Tome posse. Faça isso. Levante-se. Porque você ainda vai dar muita glória a Deus pela sua conquista. Ou melhor, pela sua reconquista. Deus te abençoe. Te dê uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.
Quero trazer à memória, Senhor, só o que pode me dar esperança.